Agora a gente vai falar sobre licenciamento ambiental, que estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com a Juliana Kerkhoff. Ela é diretora de licenciamento ambiental da Prefeitura de Maringá, está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN e uma boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite e a oportunidade de poder estar esclarecendo as dúvidas aí dos ouvintes.
Inclusive, essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook. O ouvinte que tem uma dúvida aí sobre licenciamento ambiental pode mandar a pergunta para o nosso WhatsApp 99877-9550 ou também pelo Facebook. Bom, a Prefeitura assumiu esse serviço, está assumindo esse serviço em etapas, né, desde abril, né, e a gente gostaria de saber, né, como é que está esse serviço, trabalho?
Sim, a Prefeitura fez um planejamento de até o mês de agosto conseguir assumir pelo menos 70% das atividades que nos incumbem, segundo lei federal. E conseguimos, então, iniciamos em abril com as atividades de baixo impacto, que são os comércios, serviços e pequenas atividades. E em junho iniciamos uma segunda etapa com a licença unificada, então em abril com a licença simplificada, em junho com a licença ambiental unificada, que nós chamamos LAU, para pequenas indústrias.
Desculpa, simplificada.
Isso, a LAS, ela serve para pequenos serviços, como funilarias, borracharias, oficinas mecânicas. É importante que se esclareça que toda atividade que gere resíduo, principalmente efluente líquido, o resíduo que tenha que ter uma destinação especial, não apenas resíduo doméstico, ele precisa ser licenciado. Então, as oficinas mecânicas, as marcenarias, as marmorarias, então esses tipos de serviços precisam ser licenciados através de uma LAS. Em junho, a gente passou para a segunda etapa com a LAU, a licença unificada. A licença unificada, ela atende casos mais específicos de empreendimentos de médio impacto, como, por exemplo, shopping. Shopping, independente da metragem, é licenciado pelo município. Ele vai gerar, basicamente, resíduo sólido, mas pela quantidade, então ela encaixa-se numa uma licença de um pouco mais complexidade, né, que seria a LAU. Faculdades, escolas, espaços de eventos, então todos estes tipos de atividades precisam ser licenciados por LAU. E agora, ontem, nós iniciamos uma terceira etapa, né, que é o licenciamento de empreendimentos imobiliários. E daí, nessa etapa, nós assumimos os loteamentos abertos e fechados e também o licenciamento de desmembramento de áreas. A pessoa tem um imóvel que já é servido por todo o sistema viário, por toda a infraestrutura, e ele quer desmembrar ali em 4, 5, 10 lotes, né, 10 imóveis, terrenos. Então, isso também depende de licença ambiental e agora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não mais do IAP.
Então, aí havia uma expectativa para se reduzir o tempo de liberação dessas licenças, né? E como que vocês estão conseguindo atender? Quantas licenças vocês já aprovaram e o tempo médio dessas licenças?
Sim. A LAS, ela basicamente depende da apresentação do plano de gerenciamento de resíduo pelo empreendedor. Nós temos na secretaria 5, 6 técnicos para análise desses planos. Então, é super rápido. O empreendedor protocolando o plano, em média de, no máximo, 15 dias, ele está analisado pelo técnico, vistoriado, e podemos expedir a licença. Empreendimentos que costumam demorar um pouquinho mais é porque depende de correção do plano, e a gente, o nosso técnico encaminha para correção e muitas vezes demora a voltar esse estudo. Então, não seria por uma culpa da secretaria essa demora, né? No caso da LAU, a maior parte dos empreendimentos também depende apenas do PGR. Em algumas situações, vai depender do plano de resíduo de construção civil, quando nós estamos licenciando desde a construção do empreendimento. Então, por exemplo, uma escola que está sendo construída, o processo de licenciamento inicia-se desde a concepção do empreendimento, antes da construção. Então, nós vamos exigir 2 estudos aí, o de resíduo de construção e depois o de resíduo da atividade. Então, por isso, demoraria um pouquinho mais. Esse de empreendimento imobiliário, nós acreditamos que também vai ser um processo bem célere, considerando o que era no IAP, porque Hoje nós temos CEPLAN e SEMA trabalhando conjuntamente. Então, o empreendedor não precisará passar primeiro pela avaliação de uma secretaria, depois pela avaliação de outra secretaria, onde vai rever tudo o que já foi avaliado anteriormente. Na realidade, ele vai protocolar uma vez só os documentos e as secretarias vão analisar em conjunto. E isso ganha-se muito tempo e, principalmente, segurança jurídica. Uhum. Do que será emitido é aquilo que, de fato, ele pode executar.
É, porque, né? Inclusive, eu conversei com empresários ontem do setor, que participavam dessa reunião com a prefeitura, e eles me disseram que estavam preocupados, porque eles disseram que, quando o processo estava com o IAP, havia alguns documentos que precisavam da aprovação da prefeitura. O mesmo documento passava pela prefeitura, passava pelo IAP, e aí demorava mais. E a prefeitura estava demorando também para liberar esses documentos. Então, eles tinham aí um prazo de 8 meses para conseguir uma licença, um loteamento, né?
Sim, na realidade, a licença ambiental pelo IAP, a depender do caso, pode chegar até, a gente já percebeu, já participou de situações de 3 anos para sair uma licença pelo IAP. Mas o problema maior é que a prefeitura faz as suas análises para fins de emissão de alvará, de habites, daquele loteamento. O IAP faz suas análises para fins de emissão da licença ambiental. São instâncias, são órgãos, são entes federados diferentes. Cada qual vai exigir, às vezes, os mesmos documentos, vai ter formas de análises diferentes, conflitantes, talvez, que acaba demorando muito mais o processo, burocratizando muito mais. Uhum. Agora, com esse processo vindo para o município, é um ente só analisando. E isso nós vamos fazer de forma unificada, para que não haja mais essa demora e que, principalmente, não haja mais esses entendimentos conflitantes. Uhum. Né? Então, eu creio que o processo vai ser muito mais célere.
Você tem números sobre licenças já emitidas esse ano?
Sim, em quantidade de LAS, nós começamos primeiro, em abril, né, já foram emitidos aí aproximadamente 70 LAS, né, o último levantamento que nós fizemos. Em relação à LAU, que foi iniciado depois, a gente pode colocar aí aproximadamente umas 15 LAUs. Uhum. E nós temos também, nós estamos emitindo desde abril também, as intervenções florestais, as autorizações ambientais para intervenção florestal. Isso é importante esclarecer. Às vezes a pessoa precisa do corte de uma árvore no quintal da sua casa. Ela não pode simplesmente cortar sem uma autorização da SEMA. Se essa árvore for uma árvore exótica, como uma frutífera, ela pode, mas de todo modo é bom que ela tenha primeiro essa autorização da SEMA. Se for uma nativa, uma araucária, ela tem uma araucária no quintal, ela tem um empê no quintal, ela precisa de autorização ambiental, ela precisa compensar esse corte com outros plantios em outros locais, para que ela possa fazer essa retirada. Isso é o que a gente chama de autorização de intervenção florestal, e nós já temos aí bem umas 20 autorizações emitidas neste ano, tá? Que são tanto as de fundos de vale como as de residências, né? Condomínios, empresas também. Então, lembrando que a arborização urbana, aquilo que está no passeio público, no canteiro central, pede-se na CEMUSP. A vegetação interna, dentro do quintal da pessoa ou da empresa, pede-se na SEMA.
Por que essa separação?
É porque aquilo que está no passeio público e que está na arborização urbana, ela pertence ao município. Então, compete à Secretaria de Serviços Públicos, onde tem a atribuição de cuidar da arborização urbana do município, fazer essa análise. Aquilo que está dentro do quintal da pessoa ou da empresa pertence à pessoa, à empresa. Mas nós precisamos, ela precisa dessa autorização quando é uma espécie nativa. Quando é uma espécie exótica, ela não precisaria, ela pode cortar. Mas na dúvida, de repente ela sofre uma denúncia, às vezes alguém liga para a gente, ou liga na Polícia Ambiental, ou liga no Ministério Público, olha, tem alguém aqui cortando uma árvore. Quando a gente chega lá, a gente não sabe que árvore é, porque só tem o restinho do tronco, né? Então, para não correr o risco de ela ser multada, em qualquer hipótese, em qualquer caso, sempre é bom que ela peça a autorização ambiental.
Agora, essas licenças que foram emitidas, SLA 70, LAU 15, intervenções florestais 20, elas foram emitidas rapidamente?
Sim, rapidamente. Nós tivemos poucos casos de indeferimento e a gente tem também muitas pessoas nesse período que fizeram o pedido e estão lá com o processo parado devido àquilo que eu já coloquei. De repente precisa de correção e o técnico contratado pela empresa não traz a correção que a gente pede. Ou já aconteceu também de a gente fazer a vistoria e a empresa estar fechada. Então vai ser uma, duas, três vezes a empresa está fechada. Se passar mais de 3 meses aguardando conseguir fazer vistoria ou aguardando correção, o processo é arquivado.
Começa
tudo de novo. O empreendedor tem que protocolar novamente. Então, aqueles que, de fato, o processo está redondinho, é super rápido. 15, 20 dias. No caso da intervenção florestal, de áreas muito grandes, que tem que ser feito um levantamento pelo nosso engenheiro florestal in loco, talvez demore um pouquinho mais, mas nunca mais do que 30 dias para emissão de uma licença.
Tem muita procura?
Muita procura. E muita procura para dispensa de licença. Então, muitos desses empresários que pelo Estado eram dispensados dessa licença, porque o Estado ele não licencia atividade local, ele não licencia atividade de interesse local, de impacto local. Então, eles emitiam a chamada DELAI, a dispensa de licença ambiental. Esses empreendedores, empresários que estavam acostumados com essa DELAI, ao serem agora cientificados de que precisam de licença, a primeira coisa que eles buscam no município é a dispensa de licença. Então, aí a gente analisa caso a caso, se é passível de dispensa, a gente emite a certidão de dispensa, se não é passível, a gente indefere e solicita que a pessoa entre com o processo de licenciamento.
A licença tem que ser renovada? De quanto em quanto tempo?
Sim. Então, a LAS ela tem validade de 2 anos, então ela precisa 120 dias antes de vencer, ele precisa dar entrada no pedido de renovação. Basicamente, nós vamos pedir que ele nos apresente as notas fiscais de destinação dos resíduos. Porque esses empreendimentos pequenos, o que a gente acompanha é a geração e a gestão de resíduo do empreendimento. Se ele tem, por exemplo, embalagens de óleo, estopas usadas, isso não pode ser lançado no lixo comum, né? Junto à coleta comum convencional. Isso tem que ser separado, tem que ser entregue para uma empresa especializada nesse tipo de resíduo. Então, ele faz essa destinação semanalmente ou mensalmente, junta as notas fiscais, comprovando que fez a destinação correta e apresenta no órgão ambiental. Ele deveria apresentar isso mensalmente ou trimestralmente, conforme o caso. De todo modo, como são muitas as empresas, a gente não tem aquela condição de, caso a caso, estar acompanhando, fiscalizando, monitorando. Então, a gente exige para a renovação da licença que ele tenha apresentado ou apresente todas as notas fiscais de movimentação do resíduo dele durante esse período que ele ficou licenciado. Isso é uma condição para que ele consiga renovar.
Ah, tá certo. E a última etapa, então, agora vai ser a de posto de combustíveis?
Isso. Então, de tudo que compete ao município em matéria de licença ambiental, só falta agora os postos de combustíveis. Por ser uma atividade de alta complexidade, nós deixamos por último, porque agora o município começa a elaboração das normativas. A gente tem as normativas do Estado, que a gente pode aplicar, mas a gente prefere criar as nossas próprias, aproveitando aquilo que vem do Estado, aquilo que vem da União Federal, e também colocando ali as nossas peculiaridades locais. Treinar o nosso pessoal para daí sim, eu creio que até dezembro a gente assume essa última etapa.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Juliane Kerkhoff, ela é diretora de licenciamento ambiental da Prefeitura de Maringá. Explicou para a gente como funciona e como está o andamento, né, desses processos de licenciamentos ambientais aqui no município.